Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Caminhos da Evolução, Umbanda e Filosofia. Este é o podcast oficial da Ordem Mágica Caminhos da Evolução. Eu me chamo André Costa, sou médium, escritor, sacerdote de Umbanda, filósofo, aconselhador filosófico e mago dirigente da Ordem Mágica Caminhos da Evolução. Hoje leremos o 50º texto do nosso podcast, de nossa autoria, intitulado Os Orixás e Suas Funções, que está hospedado no site oficial da Ordem Mágica Caminhos da Evolução. Vamos ao texto. Neste texto, abordaremos comentários do mestre Rubens Saraceni contidos na sua última obra lançada em vida, O Livro da Criação, 2014, Madras, e comentaremos brevemente os trechos destacados. Desde o início do culto aos orixás pelos povos Nagôs, eles foram classificados por seus campos de atuação ou qualidades, que indicavam os entrecruzamentos de forças, facilitando para seus adoradores quando estes precisavam do auxílio de algum deles. A ancestralidade divina proporciona o elo forte entre a pessoa e seu orixá de cabeça. Saraceni, 2014, página 204. É importante destacarmos este aspecto, pois tudo o que estudamos hoje na teologia umbandista, graças às revelações trazidas por este mestre, não foram invenções ou criações dele ou de quem quer que seja, mas tão somente resultado de estudos realizados por mestres excelsos e trazido ao plano material por intermédio de Pai Benedito de Aruanda, entre outros espíritos da mais elevada iluminação, sob a égide da lei de Deus. E, na verdade, tudo que nos é destacado e ensinado de forma científica, abre parênteses, de ciência divina, fecha parênteses, já nos chegava por intermédio do ritual umbandista, trazido de forma simples e popular pelos guias espirituais. As manifestações estudadas sempre existiram na criação planetária e se mostraram, e sempre se mostrarão, de forma ritualística no seio das religiões naturais. No caso, tratamos da Umbanda, a nossa religião. Prosseguimos com comentários do mestre Rubens Saraceni na obra citada. Por não terem uma escrita que mostrasse o grande conhecimento que possuíam, foram vistos como pessoas ignorantes e sem uma religião, passando despercebidos pelos senhores escravocratas, que não desconfiaram que tudo estava bem memorizado e guardado em suas mentes, e que isso era suficiente para que aqui, apenas com poucos elementos de culto, tudo fosse reproduzido e o antigo culto fosse implantado dentro das senzalas. O antigo culto não morreu, apenas passou por adaptações necessárias e continuou sendo praticado, primeiro de forma oculta ou dissimulada por trás das imagens dos santos católicos e, posteriormente, por meio das primeiras, abre aspas, roças, fecha aspas, onde, ali sim, os cantos e os louvores, as rezas e as magias dos orixás começaram a ser feitos, mostrando um culto elaboradíssimo, com um panteão amplo e bem fundamentado, surpreendendo os senhores do poder ligados à Igreja Católica, a força religiosa dominante que, com pulso firme e mãos de ferro, mantinha-se como a religião oficial do Brasil e dos brasileiros, posto este que, ainda hoje, ostenta com orgulho, mas já é questionado pelos seguidores de outras crenças religiosas cada vez mais. Saraceni, 2014, página 205. Este excerto aborda uma questão ancestral, mas que ainda se apresenta nos dias de hoje, de modo preocupante. O racismo religioso. Ainda que os escravos tenham necessitado do sincretismo por uma questão de sobrevivência religiosa, traziam nos seus cultos e na sua liturgia uma riqueza magística, bem como no processo de manifestação de fé, que nunca foi nem nunca será inferior a qualquer outro. O fato de se utilizarem da cultura oral, desde sempre, não diminui o valor das suas práticas e, principalmente, da sua teoria, que abarca uma cosmogênese, uma androgênese e uma teologia muito bem fundamentadas e consistentes. Vejamos a seguir o que o autor comenta acerca da manifestação dos orixás na Umbanda. Em razão das dificuldades de adaptação, o sofrimento e a separação étnica e familiar, muitos dos orixás que eram cultuados na antiga Nigéria pelos povos Nagôs aqui deixaram de ser cultuados pela falta de sacerdotes com conhecimentos profundos e bem fundamentados sobre eles, e somente alguns se tornaram populares. Mas apenas esses poucos foram suficientes para o renascimento do culto dos orixás, primeiro na Bahia, depois no Brasil todo, expandindo-se mais ainda após o surgimento da Umbanda no estado do Rio de Janeiro no início do século XX, abre parênteses, 1908, fecha parênteses, onde os cultos afros predominantes provinham da África Portuguesa, abre parênteses, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, etc., fecha parênteses, e cujas línguas não eram o idioma iorubá falado pelos povos nagôs, e sim o idioma banto ou seus dialetos, já bem, abre aspas, aportuguesado, fecha aspas. Quando a Umbanda foi fundada por Pai Zélio Fernandino de Moraes, abre parênteses, 1908, fecha parênteses, o que existia no estado do Rio de Janeiro eram cultos, abre aspas, miscigenados, fecha aspas, englobados no que popularmente era denominado por, abre aspas, macumba, fecha aspas, que era uma síntese ou fusão dos cultos dos povos africanos trazidos pelos colonizadores portugueses. Só mais adiante é que sacerdotes do culto aos orixás começaram a se estabelecer no Rio de Janeiro e a iniciar um grande número de pessoas, a maioria oriunda da, abre aspas, macumba, fecha aspas. Nesse meio tempo, a Umbanda também cresceu e tornou-se popular, trazendo ao público seus caboclos, seus pretos velhos, seus exus, suas pombagiras, seus baianos, boiadeiros, marinheiros, ondinas e ibejis, que conquistavam facilmente quem se consultava com eles. Esses guias espirituais, mesmo os que eram espíritos de, abre aspas, índios brasileiros, fecha aspas, todos recomendavam aos consulentes que fizessem determinadas oferendas aos orixás para serem ajudados na solução de seus problemas. E alguns orixás se tornaram muito conhecidos e amados pelas pessoas, mesmo com elas sabendo muito pouco sobre eles, pois o que importava era que eles as ajudavam quando era preciso. A popularização dos orixás que aconteceu no século XX começou no estado do Rio de Janeiro, com o crescimento da Umbanda, que se espalhou rapidamente para outros estados. Mas essa popularização dos orixás, se facilitou o auxílio aos necessitados, no entanto, deixou muitas pessoas com muitas dúvidas sobre quem eram essas divindades, abre aspas, nascidas, fecha aspas, na África, na atual Nigéria, trazidas ao Brasil por seus adoradores africanos? Esse fato deixou muito de seus novos adoradores sem respostas e sem um conhecimento teológico bem fundamentado para defenderem a nova religião de Umbanda, que foi incorporando vários outros cultos já miscigenados, alguns anteriores ao seu advento, que encontraram nela uma, abre aspas, denominação, fecha aspas, aceitável por todos. Esse fato, por sua vez, tornou-a o canal universal e aberto a todos os outros cultos nativos, mas pouco expressivos ou apenas regionais, que por si sós não conseguiram se expandir. Mas, por meio da Umbanda, foram avançando e descaracterizando a simplicidade de culto, trazida pelo caboclo das sete encruzilhadas por meio do médium umbandista, o primeiro médium umbandista, o Pai Zélio de Moraes. Hoje vemos pessoas justificando seus, abre aspas, cultos, fecha aspas, surgidos antes do advento da Umbanda, afirmando que a Umbanda já existia muito antes de o caboclo anunciar seu início e fundação em um centro espírita de Niterói. O que existia eram cultos, abre aspas, miscigenados, fecha aspas, que eram a fusão de práticas religiosas indígenas, africanas, espíritas e cristãs, mas que não se chamavam Umbanda. Porém, as pessoas, um século depois, afirmam que a Umbanda já existia, esquecendo-se de que, antes de ela crescer e se tornar popular e muito bem aceita, esses outros cultos eram inexpressivos e apenas conhecidos de seus fundadores e seus seguidores, que posteriormente passaram a denominá-los como Umbanda isso e aquilo. Muitas dessas, abre aspas, Umbandas, fecha aspas, surgiram bem depois do real início dela, com os seguidores de outros cultos se, abre aspas, incorporando, fecha aspas, a ela e se dizendo, abre aspas, umbandista de raiz tal, fecha aspas, com cada corrente adotando uma forma diferente de ensinar os orixás aos seus seguidores. Saraceni, 2014, página 206-207. Neste comentário do autor, podemos ver que, de fato, a Umbanda é uma, abre aspas, 3x4, fecha aspas, do Brasil, pois traz em seu bojo várias características marcantes da cultura do nosso país. A imbricação entre elementos da cultura iorubá com a cultura banto é um exemplo disso. A gama de guias espirituais bem brasileiros, trabalhando a serviço dos orixás, lembrando que tais legiões de trabalhadores inexistiam no culto nigeriano, é um outro aspecto a ser considerado. Precisamos refletir acerca da Umbanda como uma religião que, ainda nascente, vem nos trazendo uma renovação dos orixás sagrados, tanto em sua roupagem quanto em sua manifestação religiosa. E por isso, mas também baseados nos comentários do autor, podemos compreender que a Umbanda é uma religião nascente, já firme no nosso presente e fincando suas bandeiras no nosso futuro, no Brasil e, quiçá, no mundo. Reflitamos e louvemos os orixás e nossos guias espirituais, tendo como base para tudo isso a nossa amada e centenária Umbanda. Este foi o texto de nossa autoria, André Costa, intitulado Os Orixás e Suas Funções, que está hospedado no site oficial da Ordem Mágica Caminhos da Revolução, www.caminhosdarevolucaosentiosemcedilha.org. Texto esse que teve como referência bibliográfica o Livro da Criação, de Rubens Saraceni, São Paulo, Madras, 2014. Foi o texto número 50 do nosso podcast. Fique com o nosso Saravá Fraterno.